Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana a gente vai ter um especial do Oscar falando sobre o filme A Sociedade da Neve. Quais que são os panoramas dos incentivos espanhóis em cima desse filme e se esse pode ser considerado o primeiro indicado ao Oscar sob as novas regras do mercado do streaming na União Europeia. Bem, como todo mundo aí já sabe, né, o filme A Sociedade da Neve tem dado o que falar em muitos sentidos. Primeiro que é um filme da Netflix que acabou de ganhar os 12 prêmios que foram indicados nos prêmios Goya, né, que é aí considerado o Oscar do cinema espanhol. E isso deu aí, nesse último final de semana, um gás a mais para o filme tentar uma estatueta, de fato, de melhor filme internacional no Oscar. Mas se você ainda não viu A Sociedade da Neve e não sabe muito bem sobre que filme nós vamos tratar nesse episódio, eu vou te dar uma sinopse bem rápida sobre esse filme, né? Em 1972, um voo vindo do Uruguai colide com uma das geleiras nos Andes. Apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos em um dos ambientes mais hostis do planeta, eles são forçados a lutar pelas suas vidas. Então, o filme é baseado em fatos reais, né, de uma tragédia que mobilizou o Uruguai, mobiliza até hoje, né? Quem já teve a oportunidade de ir em Montevidéu provavelmente sabe que lá tem um museu enorme sobre essa tragédia. Foi assim que eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido no mundo. E o filme, aí para a gente não se alongar tanto, é muito bom. É um dos melhores filmes aí internacionais, com certeza, que eu tenha visto nesse último ano, e com certeza merece todos os louros de estar lá indicado. Mas isso não quer dizer que o filme está lá indicado somente por ser bom ou somente por ser uma coprodução com a Netflix. Lógico que, sendo uma coprodução da Netflix, isso ajuda bastante o filme, mas não é só isso. E nesse podcast aqui especial do Oscar, né, eu vou destrinchar um pouco sobre o histórico espanhol com o cinema. É lógico que para gente que já está mais perto da cinefilia como um todo, sempre soube da existência do Pedro Almodóvar e de alguns outros cineastas espanhóis aí que fizeram seus nomes nas últimas décadas. Mas a Espanha, ela é um caso muito curioso na União Europeia, porque é um país que está crescendo agora. E faz, tipo assim, uns 12 anos que a Espanha realmente começou a se reerguer como uma indústria importante, um polo importante dentro da União Europeia. Então, para a gente começar a entender isso, a gente precisa analisar a diretiva europeia que veio antes a do streaming na Espanha e que obriga até hoje os serviços de telecomunicações a aportarem fundos em obras europeias. Essa diretiva, que saiu em 2010, ela é super familiar ao que a gente tem no Brasil com a lei da TV paga, que foi o que é nos dito, né? Os especialistas chamam assim, como o nosso primeiro marco infralegal de mídia no Brasil, né? Então, essa diretiva é de 2010 e a nossa lei da TV paga é de 2011, entrando em vigor aí em 2012. Quer dizer, então, é super recente, né, essa regulamentação dos serviços de telecomunicações, tanto para a gente aqui do Brasil, como para a União Europeia. E a Espanha viu uma grande oportunidade nessa diretiva de tentar começar a construir realmente uma indústria que fosse internacionalizada, né? Porque a Espanha ela já é um grande parceiro ibero-americano há muito mais tempo do que essa diretiva. É um dos principais parceiros hispânicos, sem sombra de dúvidas, dentro do Ibermídia, né? Que é o principal fundo aí de captação de recursos que a gente tem nessa região da Iberoamérica. Mas aí para a gente ver também que o Brasil não está fazendo nenhum milagre e não está fazendo nada de extraordinário. É o certo a se fazer, que é regular os serviços de telecomunicações. Então, nessa ocasião, essa diretiva de serviços de comunicação audiovisual, que deu um prazo aí entre 2010 e 2013 para os países da União Europeia se regulamentarem, ela impõe, né, em seus artigos uma obrigação de promoção da obra audiovisual europeia dentro dos prestadores de serviços de comunicação. Ou seja, se você tem uma assinatura de uma TV a cabo, né, por exemplo, a Sky, e até então a Sky só passava conteúdo norte-americano, a partir dessa diretiva, as programadoras que compõem a sua programação da Sky, elas são obrigadas a investir em conteúdo local. Então, bem parecido com o que tem acontecido com o streaming agora, com essa diretiva de 2018, que é a mais nova, a diretiva das telecomunicações trouxe uma obrigatoriedade para os entes privados investirem pelo menos 5% das suas receitas anuais em conteúdo europeu, né? E aí, em conteúdo europeu, subtende-se que cada país ali foi pegando uma parte desses 5%. E também coloca ali a obrigatoriedade dos entes públicos a investirem 6% das suas receitas anuais também nesse conteúdo original e nacional para cada país. E como parte disso, né, a União Europeia criou um fundo de incentivo que ele funciona como um financiamento antecipado da obra audiovisual espanhola, né? Então, essas TVs privadas, né, esses entes privados, eles precisam investir diretamente na produção espanhola, né? E ficou concordado à época que esses 5% que eu citei antes ficasse distribuído 50% para os espanhóis mais independentes e 60% para filmes de longa-metragem, o que acabou ajudando a impulsionar o mercado espanhol para o boom dos últimos anos que a gente tem visto, né? Por mais que tivesse incentivos também em séries, minisséries, documentários, mas o filme de ficção de longa-metragem acabou recebendo a maior porcentagem desse investimento que agora passava a ser obrigatório na Europa. E com o passar dessa década de 2010, né, que a gente teve, a Espanha foi se aperfeiçoando e foi se aprimorando para que virasse mesmo um centro de mercado cinematográfico importante para a União Europeia e para o mundo, né? E aí a gente pode citar a melhoria do Festival de Málaga, que é um dos principais festivais, né? Porque tem São Sebastião também, mas é um dos principais festivais da Espanha para as obras latino-americanas hoje em dia, né? A cada ano que passa, Málaga convida um país latino para exibir as suas obras, para que algumas outras obras participem dos festivais. No work in progress, né, que é quando você tem um projeto bastante desenvolvido e você quer a participação europeia ali dentro, enfim. tem se expandido internacionalmente nesse sentido. E essa diretiva rendeu os frutos necessários que em 2021, em plena recuperação da pandemia, a Espanha anunciou a criação de um hub audiovisual, que era algo inédito para o país até então e já contava com um fundo de 1 bilhão de euros. Só que 2021, para além dessa receita, dos serviços de telecomunicações que eu expliquei, a Espanha também já tinha os aportes do streaming baseado na diretiva europeia de 2018, que é o que a gente está vendo aí se desenrolar, e que tem ocupado também espaço no debate sobre a regulamentação do streaming no Brasil. E esses 1 bilhão, né, acabou trazendo uma maior profissionalização, de novos entrantes aí na indústria audiovisual e foi expandindo, né, digamos, os seus tentáculos para fora da Europa. Então, isso, em um primeiro momento, chama muita atenção, dos Estados Unidos pelo ambiente regulatório e o ambiente de oportunidades de você investir, tanto pelas films commissions, né, de levar uma produção norte-americana para lá para ser filmada na Espanha e, consequentemente, isso trazer recursos financeiros para a Espanha e baratear os seus custos de produção, como também eles passaram a ver a Espanha como uma alternativa de um coprodutor das suas obras, o que desemboca aí na Sociedade da Neve. Então, o último relatório do mercado espanhol, né, trouxe para a gente um dado muito interessante, que é a Espanha ser o quarto maior país europeu em investimento de conteúdo original já em 2021, né, por conta de todas essas mudanças regulatórias com as plataformas do streaming. E a respeito do crescimento médio anual da região, entre 2011 e 2021, a Espanha conseguiu ser o segundo maior país no ranking entre os 10 países de maior crescimento anual, com 7% maior do que a Polônia. E o aumento dos investimentos no conteúdo europeu original por parte dessas plataformas beneficiou também a Espanha na seguinte questão: a porcentagem de participação das plataformas de streaming em conteúdo original europeu na Espanha em 2021 foi de 37%. A Espanha também lidera o ranking europeu, seguido pelos Países Baixos, com 23%. E os investimentos das plataformas de streaming depois da regulamentação da União Europeia corresponde a 38% de investimentos na Espanha. A Espanha em 2021 e 2022 foi o país que mais recebeu investimentos diretos das plataformas de streaming internacionais. Então aí a gente bota na conta, né? Netflix, Prime Video e Disney Plus. A gente não fica sem ver esses resultados, né? Porque já faz bastante tempo em que é só a gente entrar na nossa conta da Netflix que a gente vai ver uma enxurrada de produções espanholas. E isso não é à toa. Então, essa regulamentação do streaming na Espanha trouxe um benefício muito grande, que foi o fato dos Estados Unidos começarem a querer fazer suas coproduções com o país, né? E como eu já falei algumas vezes pela internet, os Estados Unidos são um país que não possuem acordos bilaterais, né? Ou seja, parcerias de coprodução. Não existe uma assinatura entre o órgão cinematográfico dos Estados Unidos com os órgãos de outros países, como a gente tem, por exemplo, entre Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Argentina e Uruguai, Brasil e Chile, Brasil e Espanha, Brasil e Itália, que a gente tem há muitos anos já, porque são acordos que facilitam, né, o desenvolvimento de obras entre esses dois países, né? Então, a Ancine vai lá e lança um edital de coprodução internacional. Então, Brasil e Argentina. Então, um projeto feito por uma major brasileira e uma produtora minoritária da Argentina, né? Então, elas se unem nesse edital com uma série de regras em que precisa valorizar metade da equipe, sendo pessoas da Espanha, né? Botando aí em contexto com exemplo, pessoas brasileiras ou pessoas argentinas, se for a Argentina majoritária no acordo, enfim. Os Estados Unidos não têm isso, porque os Estados Unidos não precede de uma política de incentivos governamentais da mesma forma que a gente tem aqui na Iberoamérica. A diferença é muito pontual, né? Enquanto o governo aqui no Brasil e na Espanha e em outros países dão auxílios diretos aos cineastas, os Estados Unidos, através do governo, incentivam a atividade cinematográfica somente por meio de incentivos fiscais, né? Então, você vai lá, você tem um certo abono em impostos para a compra de equipamentos, para aluguéis de carro, enfim, outros serviços, e você recebe também o investimento privado, né? Então, tem o investimento público através desse incentivo fiscal, né, que seria basicamente uma lei Rouanet, e você tem um investimento privado. Então, os Estados Unidos, eles não têm essa cultura de acordos bilaterais, justamente porque, como eu já falei várias vezes, os Estados Unidos mantêm uma política pública de fora para dentro, né? Eles primeiro querem conquistar o espaço internacional para se solidificar hegemonicamente. E nós, por outro lado, nós, não o Brasil, né? Nós, outros países que recebem apoio estatal massivo, nós queremos preservar o nosso mercado interno para depois pensar em internacionalização. Meio o que a Espanha vem fazendo com muito prestígio, né, e com muita sagacidade nos últimos anos. Só que os Estados Unidos, eles não podem ver uma boa vizinhança e não querer ir lá ver o que podem tirar sobre isso. E é assim que a Sociedade da Neve surge nesse sentido, né? É uma coprodução Estados Unidos e Espanha, e isso é muito bom de ser notado, e a gente pode notar isso já logo no início dos créditos do filme, em que você vê lá uma coprodução entre Estados Unidos, via Netflix, e Espanha, via lá a produtora responsável pelo filme. E o que que isso quer dizer no primeiro momento? Por mais que a Sociedade da Neve tenha o selo original Netflix, esse filme não é 100% propriedade da Netflix. E por que que não é 100% propriedade da Netflix? Por conta da regulamentação do streaming. A partir do momento que o país tem uma regulamentação do streaming sob o seu domínio, todas as obras feitas em coprodução com a Netflix passam a ser obras win-win, né? O que isso quer dizer? Que a Sociedade da Neve gera lucros tanto para a Netflix quanto para a produtora espanhola. Já não existe a possibilidade de ter 100% dos direitos cedidos para a Netflix. Existe um meio termo em que fica bom para todo mundo ali em fazer esse negócio, em fazer esse filme nesse primeiro momento. Mas a Netflix, para ela entrar como, coprodutora de um filme como esse, ela não pode chegar lá no fundo espanhol e falar: oi, eu quero produzir esse filme aqui, fazer o projeto e enviar como se fosse uma produtora local. Isso não existe em nenhum lugar. Não existe aqui no Brasil e não existe também na Espanha. Então, o que que acontece? A produtora local precisa ser comunicada e contratada previamente para poder alçar os incentivos públicos do filme. E para esse filme em específico, foram usados os fundos de incentivo fiscais espanhóis, que dão aí a possibilidade de um desconto de até 40% quando a obra é espanhola, né? Então, quer dizer, a regulamentação do streaming na Espanha diz o seguinte: que 5% da receita anual das plataformas precisam ser obrigatoriamente investidas em conteúdo original espanhol, divididos aí 50% em independentes e os outros 50% da forma que a plataforma julgar necessário. Então, a partir do momento que você tem o um investimento sob incentivo fiscal, você tem esses 5% obrigatórios sendo investidos pela major estadunidense, que é a Netflix, mas em contrapartida você colhe descontos muito grandes em impostos, né? Então é um filme que a Netflix faz, cumpre as regras da regulamentação e sai mais barato para ela fazer dessa maneira do que sairia se ela pegasse somente a ideia do filme, produzisse e entregasse o filme como dela, de certa maneira. Então, isso já não tem, né? Ela entra em coprodução porque ela precisa da empresa nacional para poder conquistar os incentivos públicos. Então, é uma dinâmica muito facilitadora para a Netflix e para a própria indústria audiovisual da Espanha. Então, a partir desse momento, o filme já não é dela, por mais que tenha o selo original Netflix. O filme é espanhol e pertence à Espanha, né? Quando a gente termina de ver o filme, que a gente vai ver os créditos finais, que a gente vê a dinâmica construída em torno dos incentivos do filme, existe o selo lá do governo da Espanha. Isso quer dizer que o filme é espanhol. O filme pertence à Espanha, não pertence aos Estados Unidos, por via da Netflix. Esse é um ponto muito importante para a gente ter em mente, porque no Brasil não é dessa forma que acontece. Os originais Netflix brasileiros não são brasileiros por esse exato motivo. Nós não temos ingerência de incentivos públicos brasileiros nos nossos filmes, que é algo que a gente busca mudar com a aprovação da regulamentação. Quem investe e é o único investidor nas séries brasileiras originais Netflix ou qualquer outra plataforma é a própria plataforma. Logo, é ela que detém todos os direitos desse filme e, portanto, é um título internacional. Pode ser brasileiro para a gente no quesito de assistir, mas no âmbito patrimonial daquele filme, é um filme estrangeiro. A Sociedade da Neve faz o caminho ao contrário. Ela é um filme espanhol. Ela possui características legislatórias, legislativas, que atestam a nacionalidade do filme como espanhol. E existe um terceiro agente na dinâmica da produção da Sociedade da Neve que quase ninguém vai perceber, Por mais que assista o documentário do filme que tem lá na Netflix, que é o Uruguai. E o Uruguai entra como um agente, também investidor, mas investidor na questão da Film Commission, né? Então, o Uruguai, ele presta apoio quase que 100% a esse filme, mas na dinâmica de ser o ponto de atração de filmagens, né? Então, muitas cenas, obviamente, do filme foram realizadas no Uruguai, né? Aquelas cenas do aeroporto de Carrasco, que é o aeroporto internacional lá de Montevidéu, né? Que é por onde você chega. As cenas dos amigos lá jogando, dos amigos indo para casa, dos amigos tendo aquele tempo ali pré-voo, foram todas feitas dentro do Uruguai. E o Uruguai participa dessa dinâmica da Film Commission a partir de uma comissão que tem membros aí da indústria do comércio, do Ministério da Indústria, do Ministério do Desenvolvimento, da Economia, para além do Ministério da Cultura e o próprio órgão aí de audiovisual deles, que é o INCAL, né? Que é a nova... Perdão, não é INCAL. É a nova agência deles, que é a ACAL, né? Então, tem toda essa dinâmica dentro somente da logística de locações, né? Então é um filme que mexe com a economia de dois países distintos e que a gente não se dá conta. A participação da Netflix nessa conjuntura de coprodução com a Espanha, ela já não é tão majoritária assim como a gente pensa. Ela é grande, mas a Espanha e o Uruguai, eles abraçam mais de 50% do filme somente em dinâmicas de incentivos públicos de cada governo, né? E a Netflix vem ali para complementar esse bolo. E como que esse filme do streaming acaba se comportando como um grande filme internacional a ponto de alçar uma indicação ao Oscar. A Europa como um todo, hoje em dia, e aí não é nem só a Espanha, tem investido massivamente em distribuição de filmes para festivais. Veja, não é a distribuição alinhada à comercialização para as salas, é a distribuição para festivais. Isso parece, num primeiro momento, uma bobagem, né? E a gente vai pensar, mas é só sentar na frente do computador, preencher a inscrição e torcer para ser selecionado para um festival, que pronto. Mas existe uma dinâmica muito arrojada e que acontece também na Espanha, que já dá aí a linha de incentivo da Espanha está mais ou menos entre 300 mil euros anuais. É até pouco, na verdade, para o que o país tem conquistado nos últimos anos, mas isso é outro assunto. Mas a Espanha tem esse fundo de incentivo direcionado aos festivais. Porque a Europa já, muito sabidamente, há muitos anos, sabe que os festivais são o grande polo de compra e venda de filmes. Então, é no Festival de Berlim, no Festival de São Sebastião, em Cannes, principalmente, que você vai encontrar grandes distribuidores internacionais. Foi assim que Parasita chegou no Oscar e é assim que a Sociedade da Neve chega também no Oscar, né? É um filme que precisou passar por esses festivais de classe A, considerados os mais imponentes aí para o Oscar, para que ele fosse visto internacionalmente. Então, diferentemente do que vocês podem estar pensando, a Netflix não é a única distribuidora desse filme. Ela é uma distribuidora de Sociedade da Neve somente nos Estados Unidos. Veja, o filme é uma coprodução Estados Unidos e Espanha. Um original, um selo original Netflix, mas que a Netflix não detém todo o poder sobre a obra. Primeiro, por conta da regulamentação do streaming, que eu expliquei nesse episódio, né, como funciona, e segundo, por conta da distribuição desse filme nos festivais. Então, foi um filme que passou por vários festivais importantes e estratégicos, né? Ele teve a sua estreia como filme de encerramento da 8ª edição de Veneza, que seguiu como um lançamento mundial do filme, né? E Veneza é um desses festivais de classe A, né? Veneza, Berlim, Cannes. São aí os mais importantes para que um filme possa performar internacionalmente com chances de ir ao Oscar, né? E aí passou pelo Festival de São Sebastião, que é também um dos mais importantes, e também teve a sua exibição no AFI Fest, né? Que é o American Film Institute. Então, tudo isso é fruto do incentivo ali prioritário, né, e primário lá atrás da Espanha, né? Então, como que acontece isso? A Espanha, ela dá um dinheiro para o filme que acabou de ser aprovado em um festival, vamos botar aí um festival de Berlim, por exemplo. E a partir desse incentivo estatal, existe a figura de pessoas que trabalham como publicistas do filme. E o que quer dizer publicistas? O publicista é aquele distribuidor, entre aspas, que não é o distribuidor com uma empresa. É alguém que faz a intermediação entre o catálogo que tem o filme com empresas distribuidoras. Então, nesse primeiro momento, o filme vai para o festival e o publicista é encarregado de fazer esse contato com as principais distribuidoras. Então, você tem plataformas de streaming nessa dinâmica, sim, porque eles compram muita coisa em festival. Você tem a Neon, que é a distribuidora aí de Parasita nos Estados Unidos, por exemplo, que fechou o acordo com Parasita justamente depois que o filme venceu Cannes. Então, tudo isso são acordos costurados ali atrás, porque essas grandes distribuidoras veem valor nesse filme. Sabem que esse filme pode chegar muito longe. Então, os distribuidores da Sociedade da Neve estão divididos em 6 empresas distribuidoras diferentes, espalhadas na Alemanha, Argentina, Portugal, Brasil, México e a própria Espanha. Além, né, da Netflix nos Estados Unidos e depois o filme aí exibido na plataforma de streaming para todo mundo que tem acesso à Netflix. Mas no primeiro momento, para o lançamento nos cinemas, que é o que importa para o Oscar, a Netflix é responsável somente pelo lançamento nos Estados Unidos. E isso é muito importante, porque a Netflix já é uma grande major norte-americana. Ela já compõe o MPA, né, que é o Motion Picture Association, né? Ou seja, é a organização que reúne as principais majors norte-americanas. Então, ela está ali sentada na mesma associação que tem a Disney, que tem a Warner, que tem a Universal, que tem a Sony, né? Então, ela é um big player para o mercado norte-americano. E, consequentemente, por ser um big player, ela viu a oportunidade de levar esse filme até os finalmente no Oscar. Só que ela não pode levar esse filme como um filme norte-americano, obviamente, porque não é falado em inglês, e não é propriedade dela, é propriedade da Espanha. E esse filme acabou chegando nos finalmente da indicação. Mas veja, por mais que tenha esse big player da Netflix, que consegue mobilizar os votantes, consegue mobilizar uma grande distribuição nos Estados Unidos para que se chame atenção para esse filme, o filme foi construído até o Oscar por muitas mãos estatais, e ele é beneficiado diretamente pela regulamentação do streaming, o que nos leva a pensar na nossa próxima pergunta desse podcast. Seria A Sociedade da Neve o primeiro filme feito em cima da regulamentação do streaming a conquistar uma vaga no Oscar e provavelmente ganhar uma estatueta? Eu diria que sim. É o primeiro filme sob a regulamentação do streaming a alcançar este feito. Nós ainda não tivemos outros filmes que chegassem tão perto disso, e isso é uma questão bastante importante para a gente prestar atenção no mercado daqui para frente, porque a categoria de melhor filme internacional ela já é muito disputada entre os europeus. E isso não quer dizer que o Oscar ele é racista, ele é xenofóbico, ele só olha para o cinema europeu. A gente sabe que o Oscar é racista e xenofóbico em muitas outras questões. Mas para a categoria de melhor filme internacional, essa é uma visão muito de senso comum que a gente começa a repetir porque está acostumado a saber do histórico, do péssimo histórico que o Oscar tem em premiar as produções e também em excluir muitas pessoas nessa dinâmica. Mas a categoria de melhor filme internacional ela é muito disputada entre títulos europeus, porque a Europa aprendeu a distribuir filme de uma maneira que conseguisse levar esses títulos até a grande premiação do Oscar, né? Então, não é porque o Oscar não quer premiar Retratos Fantasmas, não quer que Retratos Fantasmas entre como um dos 5 indicados. Não, é porque entre Retratos Fantasmas e A Sociedade da Neve existe um abismo enorme na questão da distribuição, porque A Sociedade da Neve tem como distribuidor nos Estados Unidos para os cinemas a Netflix. Retratos Fantasmas não tem. Retratos Fantasmas está na Netflix porque foi licenciado, né? Então o streaming se torna um distribuidor adicional, mas não é o principal distribuidor do filme. Então, por mais que se tenha um grande distribuidor em cima de Retratos Fantasmas, a Netflix é uma grande major norte-americana. Então, o filme que ela for distribuir lá terá mais peso para a premiação do que Retratos Fantasmas ou qualquer outro filme, mesmo europeu, que não tivesse esse benefício, né? Entre aspas. Então, a categoria de melhor filme internacional, ela diz muito para a gente sobre o termômetro do mercado estrangeiro. E não é à toa que quando a gente não tem europeus, nós temos asiáticos concorrendo ali. Então, nós tivemos Parasita, Acho que nós tivemos outro da Coreia do Sul também, depois de Parasita, ali indicado entre os cinco. Nós temos Hong Kong, que tem uma dinâmica aí, de incentivos muito peculiar, porque é muito alinhado aos Estados Unidos, muito mais do que a Coreia do Sul, tá? Muita gente acabou me criticando esses dias aí por conta de ter falado da Coreia do Sul, e tá todo mundo amarrado aí nas leituras do início dos anos 2000, de que a Coreia do Sul é um satélite dos Estados Unidos, blá blá blá, mas Hong Kong, em questão cinematográfica, é muito mais alinhado aos Estados Unidos do que a própria Coreia do Sul, então aparece muito lá. Japão, que tem um mercado sólido há diversas décadas também, é um país que aparece muito na categoria de melhor filme internacional. E o leste europeu, que vem apontando aí devagarzinho, junto com os nórdicos, também em conquistar indicações, né? A Dinamarca, por exemplo, que é um país nórdico, das últimas edições do Oscar, conseguiu, acho que, emplacar uns quatro filmes. Então, é algo a ficar de olho. Mas são países que aprenderam a dinâmica da internacionalização, da comercialização e, sobretudo, das dinâmicas de compra e venda dos festivais. Isso é algo que o Brasil ainda patina muito para fazer, e muito porque nós não temos incentivos como a Espanha tem, de destinar um fundo exclusivo para os festivais. Isso nos ajudaria muito e provavelmente a gente estaria aí, concorrendo à categoria já por algum tempo, né? Se ganhar ou não, aí já é outra história, mas pelo menos indicado a gente já teria sido. Então, a Sociedade da Neve, ela tem grandes chances de levar o prêmio de melhor filme internacional, sim. E, além disso, ela é o primeiro filme sob as condições de uma regulamentação do streaming a tentar uma estatueta do Oscar. E isso também é muito importante para a gente ver como que a política pública ela está dando lucros. E para o caso da União Europeia especificamente, falando de Espanha também, o lucro, né, os benefícios dessa política estão vindo muito rápidos, porque se a gente for pensar que essa diretiva existe desde 2018, nós estamos em 2024, é um período aí de 5, 6 anos somente. Então, isso é muito importante da gente ter em vista, que em menos de 10 anos de política ativa para a regulamentação do mercado, ou seja, evitar o monopólio e transformar o agente hegemônico como um agente coprodutor das obras, né, como um agente parceiro, se torna uma arma muito mais poderosa do que se deixasse tudo nas mãos da Netflix propriamente. Eu estou torcendo bastante, é o meu preferido da categoria, eu espero que ganhe. E depois desse último sábado, em que ele conquistou todos os prêmios que eles estavam concorrendo nos prêmios Goya, o filme passa a ser muito maior para a corrida do Oscar, né? Então, essa é a minha singela opinião de não especialista no assunto. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe esse episódio para aquele amigo, amiga que precisa saber dessas informações e considere apoiar o nosso projeto a partir de R$ 1 mensal na plataforma do Apoia-se. O meu muito obrigada e até breve.